Buongiorno, porque eu só te falo italiano melhor de todo mundo aqui. Meu nome é Letícia.
Wakanda Forever, porque eu sou de Wakanda e me chamo Marden.
Bonjour, é o que eu quero hoje, na participação especial.
Olá, que tal? Eu sou a Carla.
Estamos aqui de volta agora, o primeiro episódio, aquele anterior tinha sido o piloto, e a gente vai falar um pouquinho de uma grande estreia da semana, que foi Era Uma Vez em Hollywood, do...
Quentin Tarantino. Tarantino.
Então a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o filme, e realmente vai ter spoiler, então quem não assistiu, por favor... Se
e
retire.
Vai ter spoiler de todos os filmes do Tarantino.
Não é. E se achar todos. Ruim, vai assistir outro, vai ouvir outro podcast. Não, escuta o nosso que é muito bacana.
Então vamos aqui enaltecer esse gênio vivo da nossa geração. Vai ser o podcast com o maior viés da história da humanidade. Porque todo mundo que tá aqui é louco por Tarantino. E assim, já vi muita crítica disso, porque realmente, gente, quem gosta de Tarantino é quase um culto, né? Assim, verdade. Ele faz qualquer coisa, a galera vai, comportamento de manada. É aquele filme que, tipo assim, tem, o filme tem 2 horas e 45. Das 2 horas e 45, as primeiras 2 horas e meia, praticamente, isso. Não acontece nada, assim, empolgante, não tem nenhum plot twist, não tem nenhuma grande descoberta. Você vai acompanhando a vida daquelas pessoas, dos personagens principais, né? E, assim, isso para algumas pessoas é muito maçante. Mas, assim, eu consigo entender a estrutura do filme com tudo que ele colocou dentro do filme. Eu acho que se tivesse sido diferente, não teria tido o mesmo impacto que teve o final.
O final, assim, isso.
Por quê? Vai.
Eu, assim, antes da Letícia responder essa pergunta, eu acho que o filme foi uma grande ode a Hollywood, assim.
É, isso
que ele pegou, ele quis trazer muito do que ele gosta e já fez, e de referências antigas dele ali no filme de Faroeste, a questão do bastidor do filme, a questão também da história do ator que tá ali naquela fase de decadência, não sabe o que é que ele vai fazer, o que é que ele pode fazer. Então eu entendo um pouco esse fato de ser um pouco mais chato, mas isso eu acho que abrilhanta mais o filme ainda, porque você consegue entender ali o que acontece por trás e você acaba entendendo até um pouco mais dos outros filmes dele também. Não é? O fato que você vê que ele gosta do nazismo, ele gosta da questão do Velho Oeste, então...
Não,
gosta de matar nazistas, desculpa. Eu interpretei errado. Ele gosta de matar nazistas, tipo isso, e queimar nazistas, principalmente.
É, literalmente.
Desculpa, Tarantino, I'm sorry.
Bom, vou falar primeiro, já que você já puxou os bastardos aí. O filme, ele tem muitas referências aos Bastardos e o filme se passa no mesmo universo dos Bastardos. Porque o Tarantino, ele gosta de fazer isso, ele coloca elementos de outros filmes dentro dos filmes novos dele, né? Tipo, que nem o Vince Vega lá, que é irmão do cara do...
Ah, o Vince Vega do Pulp Fiction?
O Vince Vega do Pulp Fiction é o irmão do Reservoir Dogs. Aquele que faz a dancinha enquanto tá pulsando na orelha do policial. Então, eles são irmãos. Os dois são Vega, e ele fala, em algum momento ele fala do irmão dele e tudo, foi preso. Então, assim, uma referência que eu achei muito, muito boa, assim, nesse filme, é porque quando ele vai gravar aquele filme Nebraska Jim, que ele vai lá, essa primeira referência, eu tô falando que é de Bastardos, mas não é de Bastardos. Tem lá em letra grande no pôster, que inclusive acho que é o pôster que ele tá levando pra casa, pra pendurar em casa,
isso,
no pôster da Itália,
filme, isso.
Né? Que tá assim, dirigido por Jim Corbucci. Esse Jim Corbucci era um diretor italiano que fazia esses westerns mesmo, western spaghetti, lá que eles chamam. E ele foi o diretor de qual filme? Django.
O Django original.
Então, a primeira referência, o primeiro fato.
Letícia também é cultura.
É só cultura.
Mas aí como é que junta os dois, o Bastardo, assim, no tempo?
Porque eu ia falar do outro filme, eu falei do Nebraska Jim, mas era o outro filme. Aquele filme, o primeiro que ele mostra o Lança-Chamas, que é aquele filme 14 punhos.
Isso.
Então, aquele filme é... Bom, primeiro de tudo que é um filme sobre ele queimando nazistas. Então, já é uma enorme referência.
Sim,
né?
E o que acontece naquela parte.
Da Xoxana, queimando a galera.
Isso, exatamente. Que é o final de Bastardos Inglórios. E o pessoal até falou que isso seria mais ou menos menos uma premonição de que esse filme seria uma história com final feliz, igual a Bastardos, né? Uma história recontada, assim. E o diretor que aparece desse filme, desse 14 Punhos, é um tal de Marguerite. E Marguerite era o nome que eles deram. Lembra quando eles vão fingir que eles são uma equipe de gravação?
Ah, eu lembro. Tinha
o diretor.
Isso,
então, o diretor se chamava Marguerite, que era a única coisa que ele falava, porque ele só ficava...
O Dominique Decaux.
Isso, ele ficava falando, Marguerite.
Isso, eu lembro aí, olha.
Isso, era o diretor. E no filme, o Brad Pitt, ele, que é o Aldo Ray, né?
Isso.
Ele fala que ele é o dublê.
Isso, que é o...
Que é o Brad Pitt.
Que é o Brad Pitt.
Assim... Não que ele seria, porque seria uma timeline muito zoada, mas o diretor, né, achei muito legal essa referência ao Bastardos.
E tem mais coisa, acabei de lembrar. No filme dele que ele fez com o Green, numa sessão que chamava Greenhouse, que eram dois filmes, B, filme trash, que eram exibidos juntos, que ele fez com o Rodrigues, que o Rodrigues fez o Planeta Terror, que a mulher tem a metralhadora na perna, aquela coisa toda. O
trash.
Filme B, que foi apresentado do Tarantino nesse, chama Prova de Morte. E o personagem principal é um dublê também. Ele é um dublê de cenas
Isso.
de morte, de carro.
De carro.
E pra vocês lembrarem também, a personagem que é a chefe dos dublês, que é a esposa do cara lá do filme, que tem aquela briga do Lee, como é o nome do Lee que tava lá? O Jet Li não, é o
Bruce Lee,
isso. É justamente a dublê da Uma Turma no Kill Bill. Então ela é realmente uma dublê fodástica lá nos Estados Unidos, ela é da Nova Zelândia, então ela tem essa referência também dos dublês em vários sentidos.
E ela está no Django, né? Não, ela está nos Oito Odiados.
Os Oito Odiados
também.
Está no Django, está no Kill Bill, né? Porque a cena
é
uma turma com ela.
Eu acho que todo mundo mora junto ali, eu acho que eles moram no rancho.
Inclusive, eu tava ali naquela cena, ninguém
então,
me achou, mas eu tava ali.
Conte mais, Mari.
Ah, sim, temos Marden. Quase foi pro casting do filme. Conta aí
foi,
pra gente.
Eu tava numas férias minhas, tava lá na...
Quando que foi?
Foi no meio do ano passado, em julho do ano passado. E a gente tava saindo de um restaurante, a gente tinha almoçado. E estavam gravando uma tomada externa lá, uma cena que passava ali na Calçada da Fama, né, no outro lado da Calçada da Fama. E eles estavam procurando negros pra botar. Só que eu fui um pouco atrasado. Porque eu atravessei a avenida. Mas tudo bem. Perdi essa oportunidade, mas com certeza minha cena
próximas
seria cortada.
Né?
Mas próximas virão e como protagonista. Então...
Depois que eu vi que uma cena do Eli Roth foi cortada...
Sério?
Sério, ele aparece no filme
e
também.
E ele aparece no Bastardos e Glórias.
Ele aparece no Bastardos.
Ele é o diretor do Albergue também,
sim,
que segue muito essa linha de morte, de, né?
Então, assim, se ele foi cortado, não fique triste.
Não,
né?
Então, agora eu tô mais tranquilo. Te amo, Leitinho.
Eu vou deixar pra falar do elenco com as coisas.
E assim, e não para por aí. Também outra coisa que a gente consegue ver muito, que o Tarantino gosta dos filmes dele, são pés femininos, né? A gente vê ali, pelo menos, duas atrizes mostrando o pé. A gente vê a Margot Robbie mostrando o pé, a gente vê a Dakota Fanning mostrando o pé, a gente vê a Pussycat mostrando o pé dentro
do carro,
né? Então a gente vê essa referência dele que tá constante nos filmes, né?
E sempre sujo, né?
Sempre sujo.
Que essa estética
manteve. E eu tinha lido uma outra coisa também bem bacana, que inclusive a fotografia muda quando tem as cenas que mostram... o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt, ele tem uma cena um pouco mais escura, tem tons mais escuros para mostrar um pouco daquela questão da decadência que os dois estão passando. E a cena da Margot Robbie são todas mais coloridas, para mostrar que ela estava no auge, ela estava com 26 anos, ela já tinha feito 8 filmes, ela estava no relacionamento com o Roman Polanski, então tinha aquela coisa toda. Então as cenas delas são mais coloridas. E pra ele dar essa questão de mostrar que ela também é humana, tem a cena que ela tá roncando e o pé dela sujo. Então são as partes que mostram. E outra coisa, o óculos feio que ela usa, que até dizem, né? Que o óculos feio dela é pra mostrar um pouco da humanidade, mas ela é tida meio como angelical no filme.
E foi uma homenagem muito bonita, né? Que fizeram pra Sharon Tate, assim,
foi lindo mesmo.
Foi, nossa, eu realmente... Tanto que eu fiquei... Todo mundo que sabia da história, né? Que aconteceu, real... Ficou meio tenso, né? De pensar assim, caralho, como é que vai ser isso, né? Como é que vai mostrar?
No final do filme, eu até virei, nossa, ainda bem que não mostraram aquela parte.
Sim, não, e todo mundo ficando cada vez mais tenso.
Não, na hora que começou a contagem, que antes a contagem era de dia, depois a contagem virou nas horas. Eu digo, é hoje que vai acontecer. É agora, quer dizer, hoje não, né? Aí começa a aparecer a contagem da hora, começa a vir aquilo tudo.
E
eu digo,
a gente
eita,
diz, sai daí.
Sai daí, por favor, sai, leva esses teus amigos pro restaurante, não é o Coyote. Os restaurantes existem.
É, então,
eu falo,
e os fatos são históricos, né? Os horários, onde
isso,
ela almoçou, onde que ela jantou, com quem.
Isso.
Então, como ele manteve fiel, né, essa parte da história, quem conhece a história
pensou
já
que
ficou
correr.
Tenso.
Eu
não,
fiquei.
Ficou tenso.
Eu fiquei tenso, eu cruzei a perna assim um pouco também, fiquei com vontade de ir ao banheiro, mas eu segurei. E os restaurantes existem, inclusive eles, um deles, eu não lembro qual, ficou fechado 5 dias para gravar as cenas. Então foi bem bacana. Eu acho que no próximo eles vão gravar aqui no Gelé. Aqui
no daqui. O que ficou fechado 5 dias foi o Musso and Frank and Grill.
Com o restaurante que foi.
Ficou 5 dias fechado para filmagem.
A menina, a Tate com os amigos dela, foi o que ela foi. Eu acho que foi esse. Que o Coyote foi o que mostrou depois. O segundo, que foi o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio.
Exatamente como você falou. Eles jantaram lá na noite que foram mortos.
Isso.
Exatamente.
Então, assim, eu fiquei realmente bem apreensivo. E eu sabia algumas poucas coisas antes. Depois também eu fui ler mais um pouco. E a galera ali era macabra mesmo. Então, depois, no outro dia, inclusive, teve um outro crime, assim, bem pesado. Que pode ser que eu comente daqui pro final. Vou fazer um pouco de drama.
Sim, a gente vai falar sobre os Manson daqui a pouco.
Uhum.
Só vou falando, aproveitando que a gente tava falando da Sharon, uma cena que, assim, eu fiquei mega emocionada depois que eu descobri isso. Por isso que eu falei, eu vou ter que reassistir esse filme. Porque ele conseguiu, realmente, eu acho que o Tarantino ele fez esse filme meio que pra ele, assim. Porque ele colocou muita referência que ele gosta, coisas dele, assim. Então, assim, tem western, que a gente sabe que... Tem western espaguete, tem o western que ele gosta, tem o Bruce Lee, que ele era aficionado.
Que a filha dele criou o Paulo.
E, não, a Sharon Tate, não tem aquela parte que ela vai numa livraria, que a livraria
pegar o livro
existe,
pra ele.
Comprar um livro pro Roman Polanski.
Isso.
Então, aquilo realmente aconteceu, esse filme, ele... É um livro que se chama Tess d'Urberville. E 10 anos depois que isso aconteceu, né, porque ela deu pra ele o livro em 68, 10 anos depois ele fez um filme desse livro.
Nossa.
E dedicou pra ela. Porque
sério?
Ela já tinha morrido, né?
Que bacana.
Então, assim, o fato dele ter colocado aquela cena ali, porque no início a gente ficou falando, nossa, gente, que perda de tempo, né?
Tudo
a gente
tem referência,
vê,
né?
A gente vendo que essa mulher indo comprar um livro, o que é que eu tenho a ver com isso? Mas aí você vê, assim, olha que bonito que é isso, né? A gente faz uma homenagem, assim, pra ela. E mostrando que...
Que ela pegou, se ela pegar, encomendou, né?
Então, achei muito legal. Nossa, eu gostei muito do jeito que ele homenageou. Achei muito bonito.
E fiquei muito legal, muito mais feliz por não ser Paulo Coelho. Eu fiquei muito mais feliz. Desculpa, quem gosta... Desculpa, então, muito bacana. Realmente, você tem mais referência, pode jogar, que a gente adora referência.
Então, assim, os cinemas também existem.
Que ela foi, né?
Os cinemas. Então, assim, a caracterização do local ficou muito legal.
Mas a cena do filme é o filme original, né? Com ela.
É a cena, é a própria atriz original.
Isso eu achei muito.
Que eu achei esse muito sensível dele.
Foi muito bacana.
Que te traz o encanto de Hollywood em vários níveis, né?
E ela se emocionando ali com as cenas foi lindo também.
Isso que eu falei, eu achei uma homenagem a ela muito bonita. Por isso que eu já tava preparada pra chorar no filme. Assim. Eu já pensei assim, meu Deus, porque é tão bonito o jeito que ele retrata ela.
E justamente essa parte do angelical aí.
Isso.
Eu acho que ele bota isso justamente como, além de fazer uma homenagem bonita pra ela, fazer a gente ter esse vínculo emocional com ela.
Uhum. Esse encanto,
e você...
né? Não, mas eu cheguei a essa conclusão. Eu falei, pô, eu acho tão pouco aproveitada, assim. Mas quando ela aparece, é o
ela
encanto.
Ela rouba a cena.
E muda
a cor, né? Realmente depois eu percebi. Fica uma coisa mais linda de
mais
se
leve,
ver. Fica mais leve.
Ah,
ela com o cachorrinho.
Ela tá sempre usando roupa clara, né?
Isso.
Isso.
E ela tá ali com um cachorrinho no começo, mostra ela com um cachorro no aeroporto. Então, assim, são cenas muito bacanas. Ganhou já, né? Então, isso eu achei bacana mesmo. Uma das únicas cenas que eu não sei se tem, que eu senti falta do Tarantino, foi a cena do porta-mala abrindo e alguém preso lá dentro. Não teve, né, dessa vez.
Não.
Porque sempre tem essa cena que ele abre o bagageiro,
tem
alguém lá e alguém olhando. No Kill Bill 1 é a Sophie, né, que é aquela que é a advogada que tá lá dentro.
No
No 2 é aquela
dog. Reservoir Dogs, é. Isso, policial. Então todo filme tem alguém no bagageiro, isso eu senti falta. Mas é. Se bem que no contexto do filme, eu acho que não caberia em nada ali,
e
né?
E nos 8 Odiados, na verdade, eu acho que não tem ninguém no carro, mas tem a mulher que fica presa o tempo todo, isso. Né? E também tem a galera que sai do porão.
Isso que eu ia falar, é. Que é a parte que o filme começa...
Que é a hora que o filme tem toda aquela
reviravolta.
E mais uma vez, referências negativas a mexicanos, que sempre já virou uma brincadeira, né, do Tarantino com o mexicano. E muitas vezes, assim, o Tarantino já foi criticado pelo diálogo, né, em relação aos negros, né, o nigger, aquela coisa toda. Então, assim, você tem que entender que ali, que é uma coisa que está associada ao filme. Eu acho que não é para denigrir, eu acho que é uma coisa ali para do contexto, realmente.
É,
né?
Retratar, né?
Retratar.
É, e até para você, porque quando ele coloca isso, que nem, por exemplo, esse daí que você falou do nigger, quando ele fala muito no... Nem gosto muito de falar, porque assim, é uma coisa tipo polêmica, mas...
Polêmicas.
Polêmicas, não, mas no Django, Unchained, tipo, eles falam direto, né?
Isso.
Mas eles colocam justamente assim, quem fala são a galera, os escravistas. Isso. Mesmo. Então ali, e que te faz ainda ter mais raiva daqueles
caras. Mais ranço.
Né? Exatamente, exatamente.
Isso, eu acho que isso não é... gratuito. Eu acho que isso tem relação com o momento. Com
acho que coube no filme.
Coube. Eu acho que coube, sim. E sempre sacaneio os mexicanos também. Desculpa os mexicanos. No outro filme também tem o personagem do Channing Tatum, né? Que ele é um mexicano
isso.
Também. Ele
isso,
tem essa questão do preconceito com o mexicano também. Então eu acho que cabe dentro do filme. Eu acho que não é gratuito. Igual a cena do livro não foi gratuita. Eu acho que tem outras coisas que
sim. Vão
juntando também. Vamos falar o que agora, gente?
Dá destaque do filme pra mim.
É, vai, fala.
A Trude, gente. Que é
a menininha,
que é a Julia Butters.
Vamos falar agora do elenco, né? Vamos. Caracas, que elenco, né?
Que elenco.
Ai, maravilhoso.
Muito bom. Eu achei, assim, que o Leonardo DiCaprio entregou a melhor atuação do filme pra mim. Eu acho que ele foi muito
sim.
Bom do filme geral.
Eu achei ele o Brad Pitt.
Porque viu sem blusa, né?
Mas nesse filme, essa sedução do Brad Pitt fica muito explícita.
Sim.
Na minha opinião,
muito,
assim.
Muito.
Porque nos outros filmes, eu acho que o Brad Pitt faz, ele não explora tanto isso. Ele só
mas
explora
até com a
Pussy,
né? As várias vezes que ele encontra, entendeu?
Durante isso, porque ele olha pra
ela.
Ele
olha pra
ela.
A forma como ele interage com
ela. Filme. Então, quem vai ver já deve ter assistido, então já sabe quem é a Pulse.
Mas eu achei ele muito sedutor nesse filme, assim. Eu achei que a dinâmica, ele, Leonardo,
foi
ganhou.
Perfeita.
Foi perfeita.
E eu preciso admitir que paguei língua. E eu tava lá assistindo, porque, né, teve aquele lance, separação, eu sou time Angelina.
Ainda mais ela agora nos filmes da Marvel, que ela vai vir.
Não, mas aquela mulher, ela pode fazer o que ela quiser, eu sou time Angelina forever.
Pode fazer
aí,
a grávida de Taubaté.
Pode ser a grávida de Taubaté. Na novela da Record, que eu
na
vou
fazenda.
Assistir. Na Fazenda. Vou assistir e vou votar. Mas, assim, aí eu tava, né, naquele preconceito, naquela vibe. Porque ele tá acabado, nossa. Mas também, agora ele não vai fazer nada. Aí ele vai e tem aquela cena do Brad Pitt subindo no telhado. E tirando a camisa. Aí eu
fazendo
virei e falei assim...
Fazendo né,
Le parkour,
também.
Fazendo parkour. Aí eu virei e falei assim, não, pera, vou rever meus conceitos.
Carlos, fica de olho.
Não, mas você acha que também... É porque o Carlos é time Brad. Eu sou time Angelina, entendeu? Teve essa divisão.
Eu sou time Angelina. Pronto, falei. Vocês.
Então, mas
eu também sou Angelina também.
Você é Brad Pitt, você conhece?
Brad Pitt,
Ele te seduziu com o olhar?
Com certeza. Não,
mas nesse filme ele tá maravilhoso.
Nesse filme ele
tá
muito bom. Mas no papel dele não é tão... Ele não teve tantas cenas que proporcionaram
atuações,
uma atuação
isso.
Igual a do Leonardo DiCaprio.
Porque o Leonardo DiCaprio, ele foi de todas as emoções. Ele foi da questão da dúvida, ele foi pra insegurança.
O próprio personagem dele, né?
Isso, ele foi pra insegurança. E ele atuou dentro, ele fez uma atuação de um ator dentro de um filme que fazia um outro ator, então foi muito bacana.
A parte que eu mais
exigia
gostei
dele. Exigia muito dele, ele fez vários personagens no filme só.
A parte que eu mais gostei dele, quando eu tava falando exatamente da Trude, é aquela parte que eles estão encenando e ele começa a chorar. Essa parte,
gente,
nossa, eu tava achando incrível.
Ficou massa demais. Inclusive, disseram que a Trude era aquela
coisa era da Mary Streep.
Da Mary Streep.
Isso,
mas
era uma representação da Mary Streep.
Mas depois
criança,
disseram
só
que
foi
não,
negado.
Porque ela
ela já tinha 20
anos.
Mas assim, teve muita coisa que eles colocaram em tempos diferentes. Assim, eles só juntaram muita coisa. Que nem, por exemplo, a Playboy Mansion, que eles têm a festa. Na Na verdade, aquela mansão só foi comprada em 1980. Mas assim, eles trouxeram só pra mostrar, assim, tipo, festa.
Então, Meryl Streep já tinha 20 anos, não poderia ser aquela menina, a não ser que ela estivesse atuando muito bem e fingindo que era uma criança. Mas ela consegue.
Ela consegue. Hoje, se ela quisesse atuar. Eu acho que, inclusive, se você me falar que a Trudy era Meryl Streep, eu acredito.
Eu também acreditaria. Outra coisa real que tinha também era a questão lá do trisal, né? Então, tinha... Não tô dizendo que eles tinham um caso, os três juntos.
Ah,
mas,
sim,
realmente, a Tate era casada com um cabeleireiro. Casada não, tinha um... Ia casar com um cabeleireiro, era a noiva dele. E ela foi fazer um filme com o Roman em Londres. Isso. E aí, eles acabaram ficando juntos, já voltaram juntos e o cara ficou de escanteio. Inclusive, como o McQueen falou, parece que ele ficava ali por perto pra que se desse alguma coisa errada ele voltasse se
isso. Isso.
Isso, e morreu com ela. Isso foi bem, bem intenso, né? Outra coisa também, a gente precisamos falar de Polanski também um pouquinho aqui, viu? Porque o cara, muita tragédia na vida dele também, tanto na vida pessoal. Ele viveu justamente aquela época do nazismo, aquela questão. Ele e a família dele moravam em Paris, ele nasceu na França. E ele se mudou na época da guerra para Cracóvia, né, que fica na Polônia. Então foi justamente achando que ia fugir dessa parte da guerra. E foi justamente onde explodiu tudo, que teve os guetos, e ele viveu aquilo. A mãe dele morreu em Auschwitz, então a mãe dele morreu lá, então já começa aí a tragédia desde cedo. Ele foi separado da família, depois o pai dele foi um dos únicos sobreviventes, poloneses sobreviventes, o pai dele foi. Depois eles voltaram para Paris, ele começou a estudar uma escola técnica e ele pegou paixão pelo cinema. Então, a partir daí, ele começou a mexer com cinema. E a partir daí surgiram algumas outras polêmicas também, né? Como tem um caso ele foi fazer um ensaio, né, com uma modelo que tinha 13 anos e essa modelo acusou ele de assédio. Inclusive, ele depois assumiu uma reportagem que tinha feito isso, aí ficou aquela coisa toda, ele pegou, foi para receber um prêmio na Suíça, e esse prêmio na Suíça, o pessoal dos Estados Unidos queria extraditar ele de volta, levar ele de volta para julgar e tudo. E a Suíça disse que não, e ele foi tido como persona não grata nos Estados Unidos. Então, isso foi lá em 80 e pouco, mais para frente. Então, se não me falha a memória, eu não vi coisa mais atual, eu acho que ele não pode pisar nos Estados Unidos, desde essa época, então, que ele foi e tal. Então, tem muita polêmica. E em 69 aconteceu isso com a esposa dele, com os amigos deles. Então, é uma história assim, bem trágica, né? Então, pra gente ver. Inclusive, a menina de 13 anos que foi a vítima, escreveu depois um livro dizendo que perdoava ele e tal. Mas, mesmo assim, ele parece uma persona não grata nos Estados Unidos.
Conta mais da Trudy. Queremos saber de
Trudy. Então,
Quem é essa menina?
Não, o que eu gostei foi exatamente isso que a gente estava falando. Aquela cena, gente, é inacreditável. Que ele vai conversando com ela. E principalmente, o mais bacana também foi o que eu gostei foi na cena que eles estão representando o filme, que ele derruba ela no chão. E aí,
que é improvisado.
E ela fala que... Não, ela fala, não, tudo bem, eu estou de cotoveleiras. Aí, assim...
Não, é linda.
Eu me jogo no chão.
Então, a forma que ela fala, foi muito engraçada.
Você se joga no chão, fale mais sobre isso. Vamos fazer um filme sobre isso.
Mas eu gostei muito dela. Ela, pra mim, foi...
Top.
Eu gostei,
top.
De um destaque bem bacana.
Então, do trio principal, né? A gente falou um pouquinho de cada um. A gente já falou da Margot Robbie antes. Ela, eu acho que, assim, no pouco que ela apareceu, acho que ela deu pra mostrar o que ela via, o lado que ele queria mostrar da personagem, justamente ver
isso,
esse lado.
Mas agora, a personagem da Dakota, eu achei, há pouco tempo que ela apareceu, um destaque muito bacana, entendeu?
Eu achei mais impactante.
Ela se transformou, né? Aquela
porque
atriz.
Ela fez uma mudança total. Inclusive, eu tava mostrando nas fotos, né, que ela usou prótese, tanto no cabelo como no nariz, entendeu? Porque ali no... tinha comentado, né, que...
E a outra que cresceu o cabelo no sovaco.
Isso. Não. A pulse, né?
Nas axilas, desculpa.
E ela usou prótese exatamente pra isso, porque assim, você vê as fotos dela no tapete vermelho, você nem associa.
Ela usou a prótese pra engordar, mesmo
isso,
que eu
tudo.
Uso pra mostrar as coisas.
Mas pra ficar parecida com a pessoa.
Com a personagem.
Mas
isso.
Não acho que é tão parecido, acho que eu tenho até a foto aqui.
Até o cabelo parece...
Muito parecido. Isso. Foi, deixa eu mostrar aqui até pra vocês pra gente ver junto, ó. Deixa eu ver aqui em cima. O Manson tá igualíssimo.
Igual.
A Tate tá muito bacana.
A Tate é muito parecida.
A Tate tá... Vou botar aqui no meio pra
ver. Ela era linda.
Linda,
e
mesmo.
Essa roupa icônica
isso,
dela, ela usa
isso.
Na cena. Achei linda essa cena.
Tem aqui do elenco também o... Esse aqui eu não achei, não. Roman Polanski. Ó, o Charlie Manson, gente. Aqui é o ator, aqui é o verdadeiro. Olha como ele ficou muito parecido.
E, inclusive, aquilo que ele fez de aparecer na casa e tudo é real, assim.
Mas 6 meses antes, assim?
Ele tinha ido bem, bastante tempo antes, que ele, um dia antes da Sharon ir pra Itália. Mas vamos falar mais adiante da família dele.
Da família. E outra que eu achei muito parecida foi a que morreu queimada no final. Aqui, como ela tá muito igual.
Não,
não tá, chega assusta.
Não é.
Ó, aqui é queimada lá no final, ó.
Ela é Sadie, porque é Sexy Sadie, que é uma música dos Beatles.
Ah, é?
Sexy Sadie.
Olha.
Nossa, tu tá aí. É.
Quem ele queria fazer os cavaleiros, ele... Não, depois vamos falar da família Manson mais na frente. Então, vamos...
Agora vamos lá. É elenco. Uma coisa assim, que vamos primeiro... É porque o filme é dividido em três partes, mais ou menos. Assim, três...
Atos.
Não, não é nem três atos, é três núcleos. São três núcleos, né? Então nós temos Hollywood, nós temos a casa dos Polanski, né? E o núcleo do Polanski lá.
E
nós temos o rancho, do ranço.
O rancho do ranço, que realmente existiu.
O de Hollywood ali... Bom, uma coisa que eu acho muito bacana do Tarantino é que, assim, ele pode usar os atores do jeito que ele quiser. E atores muito bons, né? Então, assim, você tá lá vendo um... por exemplo, o cara que vai contratar o Brad Pitt, eles botam o Kurt Russell, assim.
Isso.
Jogam o Kurt Russell na sua cara, assim.
Isso.
Aí depois também...
E Kurt Russell participa muito dos filmes do Tarantino, né?
Sim, e uma coisa que depois eu vi, eu não tinha ligado os fatos. Eu sabia que ele era parecido com alguém que eu conhecia. O tio da menininha que vai lá negociar no filme do Western.
Que vai tocar pra
que
ele.
É o Mando, que é o que eles estão rindo lá,
Rebecca,
que é o Bengal.
Rebecca, né?
Que é o Bengal.
Isso. É o que entra no
Bengal
bar.
Bengal Lancer lá. Exatamente, que eles ficam rindo.
Isso.
Ele é aquele ator que faleceu no ano passado, que era do Beverly Hills, né?
Eu vi.
Isso.
Então, é ele.
Então, eu pensei a menina errada. Eu pensei que era a menina que ia tocar, mas é a menina que se joga no chão, né?
Isso,
a Trude. É o tio dela lá.
Exatamente. Então, aquele ator... Tivemos também a participação do...
Eu vou... Depois você diz, eu tenho uma revolta minha.
Ah, o Michael Madsen é o
que foi o irmão do Bill.
Isso, que paga todos
os filmes.
Reservoir Dogs, ele é irmão do Bill,
e
né?
E tem o Timothy também, que é do Santa Clarita Diet.
Então eu ia falar, tem esse do Santa Clarita.
Isso, também tem ele. Eu só senti falta de Samuel Jackson,
isso.
Gente. Samuel Jackson podia
isso,
aparecer
não,
pra mim,
mas
tocando
piano. Mas deixa eu te falar uma coisa.
Bill.
Mas é uma coisa interessante, você percebeu que na hora que eles entram no bar e tem três sentados... Aí tem um negro, eu pareço muito com o Samuel Jackson.
Na cena, né?
Isso, na cena. E aí,
não
na...
ouvido nada, assim.
Aí, não... Então, gente, que foi assim. E me chocou na hora, porque eu tava assistindo.
Ele toca piano.
Isso. Mas me chocou exatamente por isso. Eu falei, nossa, eu tô sentindo falta do Samuel. Só que na hora que passa assim, eu falei, nossa, é igual a ele.
Uhum.
Você vê assim, só que é só um relance, mas é muito parecido.
Eu acho que eu senti só falta disso. Eu queria ele no filme porque o cara é o cara também, participa de tudo. E vai interpretar também a nossa amiga Letícia no, na biografia dela.
Sempre falo, gente, é um fato sobre mim. Eu acho que o único ator que capta a minha essência é Samuel Jackson. Então, aguardem, estamos em negociações.
Já que a Ana Paula Araújo sumiu, vai ser você.
Exatamente, estamos em negociações.
Uma Thurman não tava também,
não
mas
tava.
A filha tava.
A filha da Uma Thurman, maravilhosa.
Aí fecha o ciclo.
Que aqui, isso. E depois eu quero falar
de... possibilidades.
Eu quero falar que é uma polêmica pro final, vocês não deixaram esquecer especulações sobre o 10º e último filme do Tarantino.
Agora vamos para o núcleo lá dos Polanski, que o cara que fez, era o Emile Hirsch, adoro o Emile Hirsch, que fez o Jay Sebring. O ex-namorado da Sharon.
Ah, eu sei.
Ah,
que
é o
Wilde.
Exatamente. É. Eu ia falar isso. Eu ia justamente jogar a bola pra Carla. E eu fiquei...
Ele
me
ficou maravilhoso.
Fiquei chocada que a Carla não falou dele até agora.
Carla, eu não acredito.
Não.
É o filme preferido da Carla, gente. Da
gente,
Wilde.
Gente, é que ela tá complexada.
Eu tô com
Brad
crush.
Peter,
é, muito,
é
muito crush.
É
um filme
muito crush
só,
no filme
de
só.
Infância.
Outro crush dela é o Aladdin, falei.
Ah, é. Mas é novo, esses são tradicionais. Brad Pitt,
Capitão América.
Deixa eu ver. Jesus. E aí eu acho que daquele núcleo lá nós já falamos, né? Da festa lá.
Isso.
E agora vamos falar
do rancho.
Cara, chega naquele rancho, o tanto de gente famosa pessoa que aparece, que você vai ficando assim...
Que só aparece pra dar um olhar, né?
É, exatamente.
A euforia.
É. Euforia.
A menina da euforia que assim...
E só aparece pra ficar na janela, né?
O outro ali engravidou, abortou, e nesse ela só aparece na janela pra dizer o Brad Pitt tá vindo, tá chegando. Chama o Rex, não o Tex.
O Tex, que é o Austin Butler, que vai ser o Elvis Presley no cinema.
Sério?
Sério.
E quando sai esse filme, amiga?
Vai ser do mesmo diretor que fez o Bohemian Rhapsody, que fez o Elton John, o Rocket Man.
Ah, que faz todos os filmes de musicais. Daqui a pouco ele vai fazer da Joelma do
Caminho. Né? Porque
ele continuar nesse ritmo.
Inclusive, em negociações.
Gente, eu me senti velha agora. Porque esse do Rancho, eu não reconheci ninguém, tirando a Fanny lá, que era de criança, e a Girls, mais ninguém. Vocês estão falando vários nomes aí.
Ah, não, mas a gente falou do Euphoria, porque é da série, né? Que essa série é recente, e aí eu reconheci na hora.
E realmente, o Rancho existia, o George existia.
Isso, e o George também é um ator famoso que eu estou tentando... Nesse exato segundo, ele é tão famoso que eu estou procurando.
Ele é da era paleozoica.
Tu tá me chamando de velho?
Ele realmente era cego. E o Manson botava as mulheres que cultuavam o Manson, botava ele pra transar com aquele. Transar. Não pode ser, ele pode falar, não sei quem tá
falando. Pode, mas já falou.
Com a criança, desculpa. Com o George, pra tipo, garantir a estadia
George,
deles lá.
Com a gente agora.
George.
Sim, vamos lá. Ele é ninguém mais, ninguém menos que Bruce Dern. E ele que foi o pai daquele dos Oito Odiados, que é aquela cena. Fortíssimo.
Ah, o pai dos mexicanos?
O pai do... Não, o pai do...
Que é da conversa na lareira?
Da conversa na lareira.
Ah, eu sei.
Que o... Depois ele conta que o Samuel L. Jackson conta que ele foi lá e deixou o cara pelado, não sei o quê.
Isso.
E aquele velhinho que tava lá dos oito, ele era o Bruce Dern. Ele também foi o ator de Nebraska.
Olha.
Eu acho que ele também pode ser até meu pai, vou até investigar isso.
Podemos investigar, estamos aí, Bruce Dern nos aguarda.
E ele é pai da Laura Dern.
Ah, é?
Mentira.
Eu acabei de descobrir isso.
Só
pra situar um pouco mais atualmente, Laura Dern fez Big Little Lies, né? Foi a vilã da primeira temporada.
Esse episódio vai ter 2 horas
e 40. Não, eu acabei de descobrir que mexendo.
Gosta de Star Wars. Ela foi também, que explodiu lá, aquela que se vestia toda de roxo.
Acabei de ser.
Isso, que parecia a cintilante da She-Ra.
Então eu descobri sem querer aqui, mexendo, eu falei, nossa, pois é pai dela.
Gente, eu acho que ele vai ser meu pai, esse cara.
Então, olha.
Isso, olha, quem mais? Ah, sim! O Steve, a gente não falou, o Steve McQueen, que tava na festa, é um ator famoso também, a gente não falou do Al Pacino, mas pera, a gente...
Não, o Al Pacino é o cereja do bolo.
É, a gente não falou dele até agora, a gente vai deixar ele por último, né?
Não.
Ele é o Damian Lewis, que é o cara famoso, o protagonista do Homeland.
Não.
Ele é o protagonista do Homeland. E ele também...
É porque depois muda o protagonista, né? As primeiras temporadas é um e depois ele vai pro outro.
E ele também fez Band of Brothers. Pra quem assistiu aí, quem é da HBO das antigas, vai lembrar.
Eu tô atual com a HBO, que eu tenho só 2 meses.
Tá pagando em dia.
Não, mas vamos ler de um lembrei na hora que você falou.
Então, é ele.
Gente, que massa.
Pois é, e...
Al Pacino,
Al Pacino,
que é o cara e atuou bem pra caramba, eu achei muito massa, é o cara que abre...
Ah, eu tô irônico.
Eu não sei se ele abre o olho, se ele quer porque quer que o cara vá fazer o filme lá na Itália, mas isso. Ele abre o olho e começa a crise existencial toda do personagem do Leonardo DiCaprio a partir do Al Pacino.
E ele parece 5 minutos no filme, mas e é super marcante.
Marcante,
assim,
ele
chega
chegando. Muito massa, o cara é o cara.
Sim.
É o cara.
Então, agora que já falamos de cast...
Vamos pro Manson.
Vamos pra parte ruim do rolê.
Do
não,
ranço.
Mas assim, é uma coisa que eu achei maravilhosa. Porque teve muita polêmica na pré, quando o Tarantino falou que ia fazer
Sim.
esse filme, porque da história do Charlie Manson e como ia ser abordado. E eu amei a forma como ele...
Sim.
Como ele apresentou isso no filme. Assim,
isso.
Acho que
eles não tiveram um foco tão grande.
Não, ele teve um desprezo absurdo. Pela ideologia,
pouco,
não, e não fala.
O tanto que ele apareceu uma vez, foi naquela
isso.
cena lá.
E não
que ele
fala,
vai na casa.
E não
isso,
fala.
Isso.
E ele infantiliza, o que ele fala pouco sobre a ideologia, ele é bem infantilizado, assim.
E que era uma coisa meio assim mesmo, né? Era uma galera...
Eram
basicamente
eram
mulheres...
Que vinham de vários estados, viver como hippies ali, que pegavam comida do lixo, aquela coisa toda.
Isso.
Tinha ali uma parte que mostrava,
música
né?
que elas cantam, que elas estão cantando enquanto estão catando lixo, é uma música que
Sério?
Mais uma curiosidade.
Olha.
Caramba.
Mas vamos lá. Marden, conte pra gente. Conta pra gente. Conta pra gente. Sobre
vou contar tudo
essa
sobre
essa família. Essa família é muito unida.
Mas também desgraçada, gente. Vou contar aqui. É, um pouco da família Manson. O Manson, ele tinha uma ideologia. Ele queria criar uma guerra entre os brancos e os negros. E ele cometia essa série de crimes, né, de crimes, de roubos, para justamente botar a culpa nos negros e a partir daí começar uma guerra negro-branco e segundo ele os negros ganhariam, mas racistamente, como ele pensava, ele achava que os negros não iam saber governar e aí iam pedir para ele ser, ele apareceria como salvador e seria o dono da porra toda. Então, na verdade, os crimes, a coisa toda era para ele chegar nisso, né? E realmente eles cometiam os crimes, é, inclusive um outro que o caso, né, ficou chamado Tate e tem um outro sobrenome que foi do casal que tinha sido assassinado no outro dia, eu esqueci o nome, que inclusive ainda tinha acontecido o crime lá no acho que foi 9 de agosto, uma coisa assim. No dia 10, o casal estava lá passeando num lago e estava conversando sobre o caso, porque tinha ganho repercussão mundial, né? E eles estavam meio que assustados e tudo, aí foram para a casa deles, foram dormir. E quando eles chegaram em casa, passado um pouquinho de tempo, a galera do Manson, o próprio Manson participou desse, entrou na casa do casal, amarraram a galera, o Manson roubou muita coisa, roubou dinheiro, roubou joia, entrou no carro e foi embora com outras duas pessoas e ficaram mais três na casa. E foi a partir daí que teve o crime. A mulher foi...
Na verdade,
não,
o crime foi
piorando. Outro crime, foi piorando, aí a coisa só piorava. Então, eles pegaram, né, amarraram a mulher no quarto e o homem na sala, no chão. E depois, quando o Manson tava no carro para ir embora, ele falou, pode matar a galera. Então, a mulher recebeu 40 facadas, né? O marido também recebeu as facadas e uma das ela até é retratada no filme, uma das que vai lá na casa do Leonardo DiCaprio, ela enfiou um garfo nas costas do cara e no corpo do cara eles escreveram a palavra guerra, war, em inglês. Então, justamente, eles estavam já querendo incitar isso. O tanto que o crime não foi nem tanto ligado a esse o crime da noite anterior, só depois que uma das participantes já estava na cadeia, ela foi lá se gabar do que eles faziam, contou para duas companheiras de cela, que elas contaram para a polícia, bateram os dados e, a partir daí, foi associado mais um crime, né, a essa família disfuncional, totalmente disfuncional. Então, aí, eu acho que o grande forte do filme foi... não ter mostrado. Todo mundo sabe que Tarantino é sanguinolento, ele gosta de cortar braço, cortar, dar facada e tudo. Mas eu acho que o grande lance desse filme foi justamente isso. E o fato do filme ele terminar com aquele Era Uma Vez, mostra que aquilo era uma fábula. Terminou de uma maneira muito bacana. O Leonardo DiCaprio, ele viu que era reconhecido pela própria Tate, era reconhecido pelo próprio Polanski, entendeu? Então, acho que aí entra essa... O que, é que vocês acharam desse fato de não ter ocorrido isso?
Só um parênteses aqui, ó. Inclusive, aquele episódio que eu te falei do American Horror Story, que passa no Cult, que tem um episódio... É o décimo episódio da sétima temporada. É um episódio só sobre o Charles Manson. Isso. Que o nome do episódio é Charles Manson no Comando. E aí, que é exatamente o oposto do filme. Por exemplo, o Ryan Murphy bota ele como destaque. E assim, e mostra todas as cenas da morte e tudo.
Inclusive, se não me falha a memória, na série, eles querem criar a noite dos 100 peitos. Eles querem matar 100 mulheres grávidas nesse culto.
Isso. Inclusive, não precisa nem assistir a temporada completa Cult. Se você assistir só o décimo episódio, que é esse Charles Manson no Comando, é só sobre a história dele e o culto que ele criou. Entendeu? E aí passa, inclusive, mostra também a Tate, mostra o Polanski, mostra tudo. É só sobre esse episódio.
Mas bem mais direto.
É, só que é direto e assim, mostra as mortes.
Focado nele.
É. Então, diferente do filme, que não foi, ele foi o desfoque, né? Na verdade, que foi só mesmo pra mostrar que ele tava ali, mas que não teve destaque. Mas aqui já tem um destaque no Charles Manson. É só um parênteses.
E uma coisa que a Carla falou, e realmente, assim, né? Todas as cenas que eles aparecem... todas as cenas, eles são as vítimas da violência, no caso do filme, né?
Uhum.
Tipo,
uhum.
Quando o Brad Pitt vai lá, ele espanca
Dá um murro na cara do Rex.
Não era o Tex, não.
Não,
era o outro. Era o que furou o pneu.
Isso, o que furou o pneu. Então, assim, realmente, ele não deu palco pra essa galera,
E uma outra coisa que eu acabei de lembrar aqui... assim como ele queima os nazistas no outro filme, ele queima uma das pessoas do Manson, do grupo do Manson.
Que é a melhor cena do cinema de 2019. Pronto, falei.
Inclusive, vou reproduzir agora.
Ah, não, do cachorro, não é? Não, pra mim foi do cachorro.
Ah, do cachorro também é interessante.
Ah, é do cachorro.
Aquela parte final foi um destaque.
Mas porque aquela cadela. É cadela, né?
Não, mas a cadela... Assim, na hora que eu vi aquela cadela, eu falei, vai acontecer uma parada muito fera com essa cadela e com o Brad Pitt, assim, porque ele dá essa intimidade nas...
Sim. Em mas os gritos dela, tanto como quando a cachorra morde ela e quando ela é queimada, também é um...
Eu adorei o grito da Francesca, quando eu pego a faca.
Muito bom.
A Francesca foi um destaque também.
Foi, a Francesca foi um destaque super alto.
Falando em italiano, foi muito bom.
Ela dando depoimento em italiano.
Inclusive, você entendeu tudo, né, Letícia, que ela falou.
Eu entendi tudo porque eu falo italiano melhor do que todo mundo.
Melhor que a Francesca.
Buongiorno,
bem espaguete.
Agora vamos...
Dominique de Coco.
Bom, falamos aqui um pouquinho dos Manson. Tem muita coisa sobre a história deles e tal, mas assim como o Tarantino, não vamos dar
embora. Deixa pro Ryan Murphy, do Feliz Destaque.
Deixa pro Ryan Murphy, foi só um episódio que passou a noite.
Deixei,
entendeu?
Ridículo.
E assim, eu nem assisti, mentira, eu assisti, porque eu assisti a série toda. E assim, é um filme, pra mim, não é o melhor do Tarantino, não é realmente, que nem tinha conversado antes de começar a gravar, mas é um filme que tem o seu valor, eu achei muito bacana.
Então, pera que eu vou falar agora considerações finais.
Desculpa.
Não, só... é porque eu ia falar justamente que cada um vai falar, assim, suas considerações, tipo, o que gostou do filme, o que não gostou. Então, assim... Gente, então vamos lá para as considerações finais do
mas
filme.
Mas depois Carla vai responder quem subiria
nos
créditos. Isso é o pós-crédito.
É pós-crédito. Desculpa.
Considerações finais aqui de quem está aqui compondo nossa mesa.
Gente, posso falar a última referência?
Do cigarro.
O cigarro. O cigarro fictício. Acontece, todos os filmes do Tarantino tem o Red Apple. Inclusive, no que o Bill, ela está indo para o aeroporto, aparece uma máquina do Red Apple do lado dela. As meninas do A Prova de Morte, do Death Proof, elas fumam Red Apple.
Reservoir Dogs.
Jack Brown.
Gente,
deve ter Jack Brown
o
também.
Pulp Fiction. Pronto, voltou.
E segundo voltou. E segundo Leonardo DiCaprio, é podre o cigarro, né?
Achei bem legal.
Bacana. Era outra referência.
A gente falou do Leonardo DiCaprio.
Falando.
A gente falou que ele foi sensacional
nesse
filme.
Reitera.
E assim, alguma coisa que eu achei muito interessante lendo.
E eu acho que ele tinha que concorrer o Oscar, desculpa.
Também, não, tem que vai rolar.
Mas tem muito filme, né?
Assim, coisa de Tarantino, assim, que eu li e achei maravilhoso. Que ele descrevia por páginas a textura da comida do cachorro.
Porque
as duas vezes que o Brad Pitt vai dar comida pra esse cachorro é um ritual, assim.
Sim. Do cachorro sentar lá, ficar olhando, quietinho.
Gente, lambendo os beiços. Cachorro lindo.
Ó, melhor atuação pra mim foi daquela cadela.
E o brilho daquele pelo? Fiquei doida.
É linda.
Mas aí eu tava vendo alguma entrevista.
Durante o filme eu falei pro Carlos, eu fiquei desesperada dele trabalhando o dia todo e aquela cachorro presa dentro do trailer.
No trailer.
Aquilo lá tava me dando, assim, desespero, gente.
Ela deve
estar
com a vitamina D baixa.
Eu tava desesperada. Eu tava pensando, gente, será que ele deixou a janela aberta? Será que
inclusive, ele deixava a TV ligada, né?
Mas ele passeava com ela à noite.
É. Não, gente, mas olha o tamanho do trailer.
É uma solitária.
Se fosse, sei lá, um Lulu da Pomerânia. Não, mas nem se fosse um Lulu da Pomerânia, mas assim...
É meu apartamento é menor do que aquilo. Tô brincando.
Mas, enfim, Leonardo DiCaprio, o que que ele fala? Não, nós vamos falar dele, mas... Considerações finais, o que vocês acharam do filme? Carla.
Tá, eu saí do cinema encantada, assim, porque eu acho que ele fez homenagem ao cinema e a ele próprio, né, porque ele, e ao mesmo tempo que ele homenageia o backstage do cinema, ele se homenageia ele de alguma forma, e o final é de recriar uma história, né, ele recriou uma história que de tragédia mostra o encanto de Hollywood, assim, capacidade de Hollywood de criar sonhos e fantasias e essa questão positiva, assim, que é algo que você não espera do Tarantino, é? Que você não espera dele. E, então, assim, o meu sentimento, assim, que acabou o filme, eu saí encantada, assim, estado de êxtase do que eu tinha acabado de presenciar daquela última cena. Aquela última cena, pra mim, foi, assim, que coisa maravilhosa que eu não esperei de forma alguma no filme, nem Tarantino, mas essa foi minha experiência, encanto.
E o que você mais gostou do filme, assim, pra você, o ápice? Pode ter sido, tipo, uma música, pode ter sido...
Uma pessoa no telhado.
Uma pessoa no telhado. Não, então, a parte aqui que eu fiquei esperando foi a parte do cachorro. Não sei por quê. Aquela hora que o cachorro não, pega o cachorro braço assim, dele. Né? Não, na hora que o Brad Pitt olha, que ele faz aquele charme.
Barulhinho assim do...
É, e o cachorro brilha, assim, aquela cena, aquela dinâmica, né? Meio faroeste, todo mundo meio se olhando que horas que a gente vai atacar. E quando o cachorro começa, pra mim aquela cena ganhou. E literalmente a última cena do filme.
Uhum. Isso foi muito bacana. Foi um dos melhores. Ele era uma vez, foi lindo. Você, George?
Então, a minha cena é bem semelhante à da Carla.
Aquela
mas só...
que você fica no quarto lá?
Não, George. Não, a cena que eu mais gostei foi. Por que pareça? Foi ele fumando o cigarro ácido. Porque aquilo. Porque eu gostei tanto. Porque assim, eu sabia que ia dar algum efeito nele. Só que na hora que começou a acontecer, e foi exatamente tendo os acontecimentos da chegada do pessoal. Então, assim, aquela parte ali, tudo, eu falei, não, vai ser, ou pode ser cômico, ou então vai ser a matança. Só que acabou sendo os dois, então foi o que eu gostei mais na parte especificamente do filme.
Aquela parte, a atuação do Brad Pitt. Não, dos dois. A atuação do Brad Pitt na hora que chega a galera lá.
Não, e o melhor...
Ele fica assim, vocês são de verdade.
Foi sensacional.
Isso, eu adorei.
E a parte que o Leonardo DiCaprio, quando a mulher sai Bagdassa. Pelo vidro.
Isso.
Não, e eu fiquei pensando exatamente...
Não, ele com a Margarita.
Isso. Não, é. E eu fiquei pensando também exatamente assim, ao mesmo tempo que estava acontecendo tudo aquilo, eu estava pensando... Lá, meu Deus, como é que tá a outra casa? Lá do Polanski. Será que eu não tô escutando nada? Entendeu? Mas ok, foi interessante. Essa parte foi, pra mim foi a melhor. E a Trude, que eu gostei muito dela.
E você mudaria algo no filme?
Ai, não. Eu fiquei com muito medo no final, principalmente, como eu falei pro Marden, que foi de acontecer a cena, né? Uhum. Da morte e aí da Cheryl. Eu fiquei com muito medo, mas ainda bem que não aconteceu.
Mas teve alguma coisa no filme que tipo, você não gostou muito? Você falou assim...
Não, assim, se eu colocasse comparativo, como eu já falei, tipo, o meu predileto, assim, é porque eu gosto muito do Django, entendeu? Tudo. Então, assim, mas assim, em termos comparativos, é porque é muito diferente dos outros filmes. Se você pegar com os outros, né, é como eu tava falando, ele é todo mediano, é todo naquela mesma quantidade, entendeu? Tipo, ele não
ele
tem...
Ele atinge o platô e continua.
E fica naquele... Já os outros não, por exemplo, o caso que eu falei do, por exemplo, dos Oito Odiados. Por exemplo, você tá assistindo... Ele tá fraco no início, tá lento, mas depois ele explode. Então, assim, tem uma diferença em relação aos outros filmes. Mas eu acho que tinha que ficar desse jeito mesmo.
Você acha que faltou a explosão?
Não, teve a explosão do final.
Isso.
Só que assim...
Eu achei curta.
Não, curta. É. Isso, foi também. Porque eu falei pra ele, nossa, eu queria mais. Mas é que a gente tá tão acostumado com a matança, né, com ele, que isso. Acaba que...
Mas,
eu gostei muito do filme. Consideração, gostei muito do filme. É, eu achei que foi um filmão da porra mesmo, que nem eu botei hoje mais cedo no Instagram. E acho que a trilha sonora também me encantou muito, porque, inclusive, da maneira que eles botavam as cenas de a trilha que tá passando, se conjugar com a trilha do carro e transformar numa coisa só, achei muito lindo isso, muito bacana. E a parte do final realmente surpreendeu, eu esperava uma outra coisa, e eu fui, o grande plot do filme, eu saí com outro olhar, que nem você falou, saí encantado. Geralmente com os filmes do Tarantino eu saio encantado, mas assustado com o que eu vi, com aquela coisa toda. Então isso foi bem encantador, eu gostei, realmente foi um conto de fadas, realmente, e com um pouco de sangue. E também da parte da crise existencial dele, que pra mim foi excelente, da fase com a Trude, ele conversando, falando do livro que ele tava lendo. E você, minha amiga Letícia, conte tudo.
Não,
ah, então.
Pera. Qual foi a sua parte? O que você mais gostou do filme?
O que eu mais gostei do filme, mesmo, foi a cena da pancadaria. Eu amei aquela cena.
Ah,
foi muito.
É, os 15 minutos finais.
Né? Eu queria realmente ver ele sendo esmagado, aquela galera. E tudo que o Brad Pitt faria, eu faria também.
Gente, mas assim, vocês que são médicos, aquilo ali dava pra viver aquela menina? Assim, que eu fico olhando e falo, gente, que uma pancada dessa pessoa morre.
Não, o pior é que vaso menino quebra.
Tá, sério?
Tá, isso, vaso menino quebra.
Não, é porque ela levanta, fica doidona
sim,
falando,
sim.
Gente.
Olha, chega uns baleados, assim, que você não acredita. Chega
fala
baleado.
Que escapou, né? Que viveu, né?
Chega uma galera baleada, assim,
rindo, falando,
conversando,
foi
tudo certo.
Isso, pode acontecer.
Então, era só uma dúvida, tá?
It's real life.
Foi as aspas pra tirar a dúvida.
Eu amei o filme. E aí, era uma coisa assim que eu acho que é uma consideração final mesmo. O ritmo do filme ser lento no início, ser bem devagar, também é uma referência aos westerns, esses filmes westerns.
Sim.
Quem já assistiu, assim, daqueles westerns, tipo, antigão, assim, que aqueles filmes são difíceis de assistir, chega a ser doloroso de assistir.
Meu filme mas é obra.
Tem um filme que eu gosto muito, mas eu não sei se eu conseguiria assistir de novo sem dar um fast forward. É o do Clint Eastwood, O Segredo dos Três Homens.
Isso, que até é o mais famoso. Homem Sem Nome, não sei que a trilogia
exatamente,
é isso.
A trilogia do Homem Sem Nome. Que aquele filme, eu acho que ele deve ter mais de 3 horas. E realmente é um filme assim, em que nada acontece até a hora que tudo acontece. Só que também assim, acontece, acabou. Então, é porque é um ritmo bem western mesmo, sabe? Isso, assim, tipo, você vai mostrando os personagens, assim, devagar, assim, na vida. Eu tenho até um amigo que foi assistir o filme com a gente, que ele gosta muito de anime também. Existe uma categoria de anime que se chama Slice of Life. Que é exatamente isso, que é aquele anime que, tipo assim, é só você convivendo no dia a dia com a pessoa, sabe? Aí ele falou assim, gente, isso é um slice of life, assim. Que, tipo, você só tá vendo, assim, a galera indo pro trabalho, depois vai pra festa, sabe?
Como eu não tenho essa referência, eu diria que era uma vela do Manuel Carlos.
Ah, agora melhorou! Nossa, porque agora o exemplar deu uma dor no coração, mas tudo bem, o Manuel Carlos
não,
a gente
tem. Assim, gente, eu gostei muito desse filme, ainda mais depois que eu vi, assim, depois que a gente contextualiza tudo, e que a gente vê as histórias, que a gente lê as histórias da galera mesmo. Nossa, achei sensacional. Agora eu vou trazer pra mesa. Vamos acabar aqui, porque agora está na hora de eu pagar o mar depois de ter falado esse negócio da garota sem falar. Vou falar, pra mim, a única coisa assim que eu mudaria, não é nem que eu mudaria, que eu senti falta. A trilha sonora dele foi super coerente com o filme, mas não foi coerente com o resto dos filmes dele. Tipo assim, um filme que fala tanto de western, como é que ele não me coloca um Ennio Morricone nessa trilha?
Não, e todos os outros têm, quase todos os outros têm Ennio Morricone.
Exatamente, tipo, uns filmes que não... Os Oito Odiados que não tem nada a ver com isso, sabe? Ele coloca... E, gente, pra mim, Oito Odiados é a melhor trilha sonora dele, apesar de não ser o meu filme preferido dele. Meu filme preferido dele é Bastardos. Mas, sabe, todos os filmes têm... Eu não entendi por que ele não colocou. Eu vi algumas coisas sobre a trilha que me fizeram, assim, ficar menos chateada por isso. Que nem, por exemplo, aquela música... Eles colocam duas músicas do Mamas e Papas, né? A primeira é California Dreaming. A segunda música que eles colocam era a música que tinha... Que a partitura no piano da casa dos Polanski... era a música que eles estavam tocando antes.
Que tinha uma mulher tocando, ela até toca
lá. Isso, da amiga polonesa lá que é assassinada. Então, era a música que eles estavam escutando. Então, assim, existiram essas referências também. A música que eles estavam cantando era a música que o Charles Manson tocou, né?
Ele sempre fala da Nancy Sinatra, né? Tem, Nancy Sinatra tem várias trilhas do Tarantino. Não, mas eles falam dela, eles comentam sobre
isso,
ela no
verdade,
filme.
Isso, verdade, comentam, verdade.
Outra referência, isso, bacana.
Mas, não sei, eu fiquei chateada da trilha sonora não ter Ennio Morricone.
Eu também
não,
eu
teve
outra falta.
Outra chateação sua, Samuel Jackson, né?
Samuel Jackson, Mas apesar de que, assim, eu achei o cast tão bom.
Que ele não
que
fez tão falta.
Exatamente. Não é que ele... Não, né, assim, ele sempre faz falta no meu dia a dia.
Será que assim, não foi uma coisa proposital ele não botar... Porque, assim, o filme que o cara tava gravando piloto pro Western, né? E tinha a cena com as músicas que eram... Não tinha nenhuma música de alguém cantando e tal, mas tinha umas músicas de fundo que eram da trilha sonora, que eram meio western também. Mas eu acho que não ia ficar muito western pra uma coisa só. Ele já que não era um filme sobre western. Como, por exemplo, o Django, entre aspas, assim.
Mas, por exemplo...
Não, mas começa o filme uma cena. Começa no filme uma cena do próprio filme, né?
Isso, tem...
Ali poderia, encaixava.
Ah, entendi.
Ali
encaixava.
Não, mas sabe uma cena que ficaria legal, assim, tipo, pensando... Tarantino, tipo, na hora que os Manson estão chegando lá na casa, imagina, tipo, se coloca
sim, aquela
uma
caminhada.
Isso.
Tipo, faria um pouquinho mais de sentido, mas assim, não estragou o filme pra mim, eu achei o filme muito bom. Meu filme preferido continua sendo Bastardos,
Kill Bill.
Mas agora...
Django.
Meio de cala, Kill Bill.
Kill
Bill for... Sleep Carla está com tens Kill Bill na cena sanguinolenta do primeiro filme.
Ela tá de casar com a mulher também, ela está toda...
Hoje eu tô toda...
Eu devia ter trazido a minha Hattori Hanzo pra ti.
Pois é. Você tá preparada.
E agora vamos lá pra sessão de... O round de perguntas. Marta, pergunta pra Carla.
Carla, quem você queria que subisse no seu telhado... Na sua casa, na Cielo Drive, que é a Cielo Drive existe realmente. Lá e subisse, tirasse a blusa lá em cima, ou a calça, o que você quisesse.
Ah, mas de todos, Tarantino, eu escolhi o Bongiorno.
Tarantino,
não, também. Não, Bongiorno.
Brad Pitt, né? Você manteria ele ali.
Não, mas.
Mesmo
Bastardo,
que fosse de outros filmes, tipo
não,
dos Vingadores,
ser...
do Aladdin, teria alguém?
Não, a gente tá num universo
Tarantino,
limitado,
né?
É.
Não, mas agora vamos expandir esse universo.
Ah. Eu botaria Samuel L. Jackson, tô brincando.
Não, aí agora tem a escolha de Sofia aí rolando.
Se fosse de tudo que existe até hoje da cultura pop mundial, de todos os tempos.
Nossa.
São Nossa. Tantos, né?
Nossa, qual o tamanho desse telhado? Quantas antenas eu posso ter?
Quanto da escala da DirecTV afinada.
Não, eu ia manter o Bradzão lá, que ele é clássico, ele é da adolescência, crush, antigo, primeiro,
né?
Pôster.
Nada do...
Meu, enquanto vocês tinham Playboy, eu tinha um Brad
entrevista
Pitt.
Entrevista com vampiro.
É, essa aí, camisa, entrevista com... Exatamente, cabeludo, entrevista com vampiro.
Todo sangrando.
Não, laranja.
Ah, laranja, é que ele
laranja,
não pegava,
é...
ele não pegava sol também.
Não pegava, é.
Então, manteve
é,
ele.
É, tradição, né? Pela infância.
Agora, eu pergunto para George. Quem você queimaria com lança-chamas?
Não. Ah, porque se fosse uma pergunta boa, né? Tipo assim, eu digo assim, se fosse pra uma pessoa... Você sabe quem eu ia responder, né? Se fosse uma atriz, alguma coisa, se fosse uma pergunta...
Sim, não, sim. Ah, não, tá. O Jorge quer responder a pergunta da antena. Então, Jorge, quem consertaria sua antena,
Jorge? Só pra criar outra polêmica.
Claro, que é a Naomi Watts, entendeu?
Ah.
Eu queimaria o elenco de Garota Exemplar. Tô brincando.
Não,
gente,
não, não.
Não, pera.
Não, mas queimar agora, respondendo a pergunta. Nossa, assim, nossa, é difícil, hein? Porque...
Eu amo Garota Exemplar, viu? Só pra deixar.
Não, é, não, o filme é muito bom. Na hora que ele falou, nossa. Ah, mas eu acho que eu queimaria aquela meninazinha do Pokémon, sabe?
Letícia, tá, agora que, qual parte da história você quer ter que, você quer que o Tarantino reconte? Próximo. O momento da história.
Legal, hein?
Olha!
Nossa,
é, quero recontar.
Legal.
Ele é bom, descobriu que ele é bom. Agora qual que você quer? Esse é o momento.
Olha, uma coisa assim, o Tarantino, ele gosta muito desse tema asiático, né? Tipo, então eu gostaria muito, não é nem tipo, eu queria que ele contasse uma história que se realmente passasse no Japão, assim, que se passasse na Ásia.
Isso é massa.
Porque ele coloca muitos elementos.
Mas mais antigo ou mais atual a história?
Ah, não,
eu acho que seria samurais.
Antigo mesmo.
É,
né?
Imagina ele fazendo uma história de samurais, assim, com uma trilha sonora de Ennio
Morricone. Com Tom Cruise.
Com Tom Cruise, né?
Com Tom Cruise.
Não,
ele
já existe. Não vale, já existe.
Não, mas
não,
eu.
Não, mas ele não precisa fazer samurai.
O samurai
não
é isso.
Vou fazer o primeiro. Meu primeiro samurai. Tipo.
Mas,
Carlos Samurai.
Não, eu confio o casting pro Tarantino. Eu acho que a equipe dele é muito boa nisso. Eu confiaria no casting. Mas eu queria muito ver ele contando
essa
uma história do,
né?
Japão.
Uhum.
É.
Tá, e aí eu pergunto agora pro Marden, no caso. Então, Marden, e aí eu te pergunto, no próximo filme do Tarantino, que ator e atriz você achava que era necessário?
O Samuel L. Jackson, Uma Truman, Leonardo DiCaprio.
Se for o último mesmo,
e Brad Pitt.
Eu acho que
tem
todo mundo.
É.
Eu acho que nem se for pra ser o figurante que tá no segundo, assim, eu acho que tem que...
Mas Kurt Russell, Samuel L. Jackson, que é...
Eli Roth.
Isso, que sempre tem as participações também. E eu acho assim que devia ser... Eu acho que ele devia fazer...
E de novos.
Eu acho que ele não devia fazer o 10.
Não.
De novos.
Ah, tem
de novos, sim. Eu queria que ele botasse o Taron Egerton, né? Como ele fala.
Ah, sim.
Ele é muito bom. Acho que ele ia ter muito... Eu acho que o que é o Rocketman... Meryl Streep, com 20 anos, interpretado por...
Vai ser a Trudy.
A Trudy, vai ser ela.
Vai ser...
A Naomi Watts também.
Naomi Watts, ela podia colocar. Mas, tipo assim...
Pra morrer logo, né?
Figurante. E eu acho que eu botava a... A Naomi Scott.
Ah, ótima.
Não, mas a Naomi Scott já vai estar com a Naomi Watts no Game of Thrones, é.
Ah, não tem nada de ela estar junto de
novo. Não, elas são maravilhosas.
E vocês, quem acha que nesse próximo filme não deve faltar? Só um nome.
Eu.
Autêntica.
Tô comprada,
Tarantino,
tô facinha.
Essa foi boa.
Tô facinha.
Então, você, eu torço. Eu vou fazer, inclusive, uma campanha.
Hashtag Letícia do Tarantino
10. Letícia tem. Você, Carla, um nome. E não vale Brad Pitt, tô brincando.
Ah,
não vale Brad Pitt.
Não, eu quero o pé da Uma Thurman. Eu acho que
isso,
ela não teve a oportunidade de mostrar o pé dela.
Mostrou
em que o
Bill.
Não.
Mostrou quando ela tem a cena dela da atropia do pé.
É, tem um filme inteiro só da mexendo
pé.
Ela fala... Entropia,
é,
né? Entropia, que é o estado da... Eu estudei química, mas eu não gostava muito. Tu, George.
É o grau de desequilíbrio do sistema.
Isso,
é
aquela...
Gente.
Isso. Vixe. E tu, quem tu acha que devia falar, além dos sistemas, o ecossistema, quem...
Ai, aquele alemão, nossa, como é que é o nome dele?
Ah, o que ele fala que é o Hugo Stiglitz no
Bastardos? É do Django e do Bastardos tá. mesmo.
Ah, o Watts.
É,
o
Watts.
Ah, Watts. Sim, não, pera, eu tô pensando no Hugo Stiglitz. É o Christoph Waltz.
Waltz.
É.
Waltz. Ele não pode faltar.
Porque ele fala, ele tem que ser o narrador.
É. Na verdade, assim, a minha, eu, tirando a Naomi, eu queria muito a Emily Blunt, mas eu acho que não.
Não vai rolar.
É, gente, não vai rolar.
E mais que ela vai virar a Mulher Invisível, né? Pela Marvel.
Não, nem fala desse filme. Porque quando falar dele, só vou criticar, gente. Esse daí. Ai, nossa.
Então, agora o último. O que que tá acontecendo nessa semana? E o que que aconteceu de ruim? E
o que vai acontecer?
Indico o... Era Uma Vez em Hollywood.
Não, o Marden vai indicar. O Marden vai indicar algum filme da Netflix que é o nome de uma mulher, entendeu?
A Vingança de Maria, não assiste. Vai, é podre.
Podre! A gente assistiu.
Pronto, então esse é o ruim.
O ruim, vai, Jorge, tu.
E o bom. Ah, eu sei que a Letícia não é muito a favor, mas aí em setembro vai ter o It Parte 2, viu?
Legal.
Ah, Witch Parte 2, é.
É, eu gostei do The Boys, não sei porquê.
Amei.
Eu não assisti,
ah,
não,
tá, porque
amei.
Eu pensei que eu já não tava só esperando já.
Eu quero ver.
Amei também. The Boys. Eu maratonei, nossa.
Maratonei
The Boys. Adorei The Boys. Achei genial a pegada.
É muito ácido, bom. Nossa.
É.
Já gostei. Eu amei a terceira temporada do Stranger Things, tem que falar isso, né? Porque é muito coraçãozinho. Tá?
Mas é só um, meu filho.
Não, mas aí já tá falando que a gente gosta.
Não, eu acho que vale.
Eu tô só zoando, eu queria zoar mesmo.
É porque tu gostou da Vingança de Maria.
Gente, vou trazer aqui a minha indicação. É um outro podcast que é muito bom.
Aí sei.
Que se chama, não, vocês não sabem.
Olha lá.
Se chama My Dad Wrote a Porno. É um cara que achou contos eróticos que o pai escrevia.
Eu teria vomitado.
E ele, gente, mas
ele narra.
Ele narra e tem mais dois amigos comentando. E é surreal, porque o cara, ele faz uns contos eróticos baseados assim em nada. É meio que um manual de instruções de negócio.
Estava na rua e topei.
É sobre uma mulher que trabalha com venda de panelas.
Nossa.
E ela é a personagem principal. E ela dá pra todo mundo sem contexto algum. E ele não faz ideia da anatomia humana. Então tem umas frases muito boas, tipo assim... Ah, então seu clitóris foi penetrado. Tem umas coisas bizarras. E é assim, eu coloquei uma vez pra correr e eu não consegui. Corri, eu tive que parar, eu tive que trocar. Porque eu tava chorando de rir e eu tava faltando fôlego.
Oh, meu Deus.
É muito bom. Depois eles ficaram grandes, assim, eles são britânicos, eles ficaram grandes, depois eles fizeram um livro mesmo com os contos eróticos do pai dele.
E escreveram Emmanuel e o Retorno.
E depois a HBO fez um especial deles. Então tem na HBO.
Olha, sério?
Eu não acho que é o ponto forte dele, eu acho que o especial da HBO é um ponto meio fraco, eu acho que os que estão nos primeiros episódios do podcast valem muito a pena ser ouvidos. Fica aí, My Dad Wrote a Porno.
É uma indicação boa. E eu queria fazer só um adendo aqui, que lá em Teresina, não sei aqui em Brasília, sempre aparece o povo na porta da casa dos outros vendendo panela.
Nossa, com demais! Demais!
Então essa nunca apareceu na frente lá de casa.
Era panela e vassoura.
Você não sabe, você não tá lá agora.
Não vi.
Gente, então é isso?
É isso aí.
Isso, amei isso. Muito, foi muito bom. Inclusive... Foi bem, bem cheio de informações e obrigado aí pela participação de todos.
Eu acho que é legal desse episódio porque a gente vê que o Tarantino é muito além do filme. Né?
Isso,
tem o filme, mas a riqueza do próprio filme é essas metas narrativas
que, puxa, né,
que ele...
E assim, eu não acho que ele vai ser o último episódio dele. Pronto, falei. Assim, o último filme dele. Duvido. Como é que pode, gente? Era um homem tá novo. Ele ainda vai fazer mais coisa. Um dia ele vai cansar de ficar sem fazer nada.
Então, de música, tem um documentário muito bom dele com a Fiona Apple, antigo, na MTV.
Sério?
Então, quem tiver...
Mas tem panela no meio? Produção.
Que ele conta o que ele inspira, assim,
que
do dia a dia. E a Fiona Apple,
que
eu amo também, conta as músicas dela, só que os dois são bem zoados.
Eu tenho que ver
isso. E foi uma liga que deu certo, então é porque eu lembrei agora desse documentário.
Então depois você vai me dizer o nome.
Gente, um grande abraço para todos.
Beijo, um grande beijo.
Bom dia.
Hashtag forever. Isso, volta, Carlos.